As renovações de streaming Bet Plus, a potencial nova série no universo de The Office e a atriz Emily Van Camp está de volta.
Agora no Fast News.
Oi, pessoal, eu sou o Pedro.
E aqui é o Tom e começa o Fast News, agora, nesse momento, podcast de notícias do mundo das séries do bancodeséries.com.br.
Pois é, e essa semana nós não tivemos plantão Fast News, nem caso da semana, então a gente já corre direto para as datas de estreias e a gente começa com a notícia da Netflix, porque a Tudum começou a semana anunciando a data de seu novo romance turco chamado Thank You Next. Ela chega na plataforma em 9 de maio.
E nesse mesmo dia, Pedro, 9 de maio, também tem uma novidade chegando no Prime, que é a série Maxton Hall, que é inspirada no best-seller Save Me, da autora Mona Kasten. A história segue uma bolsista de um prestigiado internato que se torna o centro das atenções do aluno mais popular do local, após flagrar a irmã dele em cenas comprometedoras com o professor.
E para quem gosta de Dr. Death, mas não sabe onde assistir, a segunda temporada da antologia chega ao Brasil no dia 17 de maio pela Universal Premiere e pelo Universal Plus.
É, para quem gostar de série criminal, tem ainda mais que a primeira e a segunda temporada de McDonald and Dodds estreia no Brasil pelo canal Film and Arts a partir do dia 8 de maio às 10 da noite.
Tem alguém aí que esteja preparado para Land of Woman? A Apple TV Plus revelou as primeiras imagens da sua nova série e definiu a sua data de estreia. Neste drama, a vida de Gala vira de cabeça para baixo quando seu marido envolve a família em impropriedades financeiras e ela é forçada a fugir da cidade ao lado da sua mãe idosa e da sua filha adolescente. Estreia no dia 26 de junho lá no streaming. Indo agora para as renovações e cancelamentos, a gente já começa falando das séries renovadas, porque essa semana pode se preparar que tem muita coisa vindo por aí. A gente começa com notícia boa para uma série que tem um fandom considerável. The Rookie mostra que de novata não tem mais nada e garante uma sétima temporada pela ABC.
Agora a gente passa para as diversas renovações que acontecerão no canal BET, né, que eles têm um streaming também, o BET Plus, que pertence ao grupo Paramount. Não é muito conhecido aqui no Brasil, mas ele é focado na cultura e histórias de pessoas negras. E a primeira dessas séries renovadas foi Sistas, que retorna para sua oitava temporada e ganhou mais um ano no ar.
E não parou por aí, porque Oval foi renovada para sua sexta temporada.
All the Queen's Men também foi renovada, e no caso, para sua quarta temporada.
E se você achou que acabou, você tá bem errado, tá? Porque ainda tem mais. Brew também foi renovada para sua quarta temporada.
E ainda teve Zatima, que foi renovada para sua terceira temporada.
Já a série Ruthless foi renovada para sua quinta temporada.
E tem série aí que já faz sucesso no canal de longa data, que é House of Pain, que continua firme e forte e foi renovada para sua 13ª temporada.
E por fim, mas não menos importante, Assisted Living foi renovada para sua quinta temporada pelo BET Plus.
E seguindo em frente, For All Mankind, que é a série lá original do Apple TV Plus, foi renovada para sua quinta temporada.
E a série britânica criminal Father Brown foi renovada para sua 13ª temporada pela BBC One. E olha só, a 12ª temporada já está sendo gravada.
E a jornada de Geralt tá chegando ao fim, porque The Witcher foi renovada para sua quinta e última temporada pela Netflix.
E a Mid-Season chegou com a notícia de renovação no universo de The Good Wife. O spin-off Elsbeth retornará para sua segunda temporada pela CBS.
Os gamers acabaram aí vencendo e os seriadores também, porque sucesso aí de público e de crítica Fallout foi renovado para sua segunda temporada pelo Prime, tendo passado menos de um mês desde a sua estreia, né? Então é um hit total. Agora falando sobre as canceladas, o canal CBS foi o único a dar notícias tristes para os fãs aí de seriados nessa semana. E já que tem muita gente que considera essas produções aí uma porcaria, talvez não faça muita falta para ninguém. E começando por So Help Me Todd, que foi cancelado em sua segunda temporada aí pela CBS.
E a outra série que não terá uma nova chance é CSI Vegas, que foi cancelada em sua terceira temporada pela emissora. Passadas as renovações e cancelamentos, vamos agora falar do que vem por aí. E para isso, a gente agora vai falar sobre os trailers dessa semana. Os fãs de Elder começaram a semana ganhando mimos. O Prime Video ganhou o pôster e o trailer da segunda temporada da série, que retorna no dia 16 de maio.
E também tem produção aí novata chegando no Prime. E você já pode conferir o trailer de Maxton Hall, que a gente falou no comecinho aí do podcast, que é lá inspirada no best-seller Save Me, da Mona Kasten. A história, como a gente também já antecipou, segue uma bolsista de um prestigiado internato que se torna o centro das atenções do aluno mais popular do local após flagrar a irmã dele em cenas comprometedoras com o professor. E a estreia está marcada para o dia 9 de maio.
E sabe aquela nova série turca da qual nós falamos anteriormente? A Netflix divulgou também o primeiro teaser dela. Thank You Next é sobre uma jovem advogada que, após um doloroso rompimento, mergulha de cabeça no confuso mundo do namoro moderno com o apoio inabalável das suas melhores amigas. Como afirmamos anteriormente, ela estreia no dia 9 de maio.
E a Netflix não parou por aí, nos entregou o teaser e a data de estreia dessa nova série, criada pelo David E. Kelley e estrelada por Jeff Daniels, chamada A Man in Full. A série é centrada em um magnata do mercado imobiliário de Atlanta, o Charlie Crocker, que enfrenta uma falência repentina. Interesses políticos e comerciais colidem quando ele defende seu império daqueles que tentam capitalizar a sua queda. A série estreia já no dia 2 de maio.
E a Todoon continuou entregando durante a semana, mas dessa vez foi para os Dorameiros. Nós já temos o primeiro teaser e a data de estreia de The 8th Show, que quase pode ser chamada de Squid Game 2.0. Nela, 8 indivíduos enclausurados no misterioso edifício de 8 andares participam num jogo tentador como perigoso, em que ganham dinheiro à medida que o tempo passa. Anota aí, porque já estreia no dia 17 de maio.
E tem mais coisas aí não americanas, e que tal conferir o teaser de Cien Años de Soledad? Então, baseada na obra de Gabriel García Márquez, a série narra a incrível e triste história do Buendía, a estirpe de solitários para a qual não será dada uma segunda oportunidade sobre a Terra, e apresenta o maravilhoso universo da fictícia Macondo. É lá que acompanhamos diversas gerações nessa família, assim como a ascensão e a queda do vilarejo. A série estreia em breve, ainda não tem uma data definida lá na Netflix.
E agora chegou aquele momento em que o fervorômetro vai nas alturas, porque saiu o trailer da terceira e última temporada de Sweet Tooth. A estreia acontece no dia 6 de junho na Tudum.
E a Apple TV Plus divulgou o trailer da terceira temporada de Acapulco, que retorna no dia 1º de maio, e inclusive eu sou fã.
E você ainda gosta de vampiros? Se sim, a série do sci-fi Original The Vampire teve o trailer e o pôster da segunda temporada divulgado lá pelo canal e você já pode conferir. A produção retorna no dia 8 de maio no sci-fi.
E a polêmica animação Velma também ganhou um trailer aí para sua segunda temporada. Os novos episódios começam a ser exibidos a partir do dia 25 de abril, já essa semana no Max.
E elas estão voltando, e finalmente elas estão voltando. A Max também divulgou o trailer da terceira temporada de Hex, que retorna no dia 2 de maio.
E agora convocando todos os liars, porque eu sempre me confundo, sempre enrola aqui a língua. Porque Pretty Little Liars Summer School já tem um trailer para sua segunda temporada, que estreia no dia 9 de maio lá no Max também.
E a PBS liberou o trailer da nona temporada de Grantchester, que será a última de Tom Brittany como protagonista. Retorna no dia 16 de junho.
E mais uma animação retornando para a segunda temporada. O Adult Swim divulgou a primeira prévia da segunda temporada de My Adventures with Superman, que retorna aí em breve, que também eu sei que faz muito sucesso na equipe aqui do Banco de Séries, né? Eu também amo.
E a premiada série, mas não tão conhecida por aqui, Welcome to Wrexham, já ganhou um trailer para sua terceira temporada. Ela retorna no dia 2 de maio no FX. Mas e aí, Tom? Quais foram os trailers que tu gostou, os que tu não gostou? Comenta aí pra gente.
Acho que eu vou começar falando sobre Maxton Hall, que é uma que eu acho que eu não gostei de nada. Que eu acho que foi tipo um pouquinho mais de um minuto, que eu acho que eu não gostei de nada. Zero, assim, 1%. Porque eu achei uma história completamente, assim, batida. Enfim, eu tenho certeza que vai chamar muita atenção, mas é aquela coisa de adolescentes ricos e tem sempre um escândalo. Eu acho que é muito, muito, já uma fórmula muito, já foi muito utilizada. Então essa realmente eu não gostei. Não tenho propriedade para falar das séries internacionais. Acho que a Amanda, se estivesse aqui, poderia falar muito melhor, né? Inclusive, a Amanda, se recupere bem aí. A Amanda passou por um procedimento médico aí no, recentemente. Para quem tá ouvindo, os ouvintes estão sentindo falta da Amanda. Mas ela tá se recuperando muito bem e logo volta pro podcast. A série A Man in Full, que é a série com o Jeff Daniels, eu achei bem interessante. Inclusive, até coloquei na grade, achei que tem uma coisa bem dramática, assim, mas ao mesmo tempo parece que tem um pouco de comédia bem satírica, assim. E achei interessante falar sobre essa coisa de poder. O Jeff Daniels já teve muito papel, assim, de peso, principalmente em séries de TV, que a gente cobre mais, né? Quem lembra aí de The Newsroom sabe que ele é um monstro da atuação, então já chama atenção por isso. E eu não poderia deixar de falar de Hex, que tipo, Hex foi o contrário daquele trailer de Max Stone Hall, que eu gostei de tudo, do primeiro ao segundo até o último. E eu acho que a série já continua aí com muita relevância, com poder, assim, tremendo de entreter e de contar história, assim. Acho que eles estão caminhando, estão no caminho certo, não tem exagero, não tem nada, achei maravilhoso. E só falar também aí de Acapulco, que é uma série levíssima, né, tá naquele bloco de comédias do Apple TV Plus que fazem a gente se sentir bem aí no final de semana, que não tem um grande comprometimento, você pode perder um episódio aqui, um episódio ali, não faz tanta diferença, que são séries legais de ver, que, assim, você termina a semana bem, bem humorado, uhum. E, enfim, séries leves, né? Eu sei que você também gosta de coisas da Apple TV, né, Pedro?
Sim, então, gosto sim. E aí, aproveitando o gancho, eu também queria destacar o 3D Acapulco, é uma série levíssima, é bem tranquila, por mais que, às vezes, eles tomem como partido alguns dilemas pessoais e usem isso na sua, no seu enredo, na sua narrativa, mas é uma série boa para passar o tempo e tal, para se assistir na hora do almoço. Então também recomendo Acapulco. Amei o sneak peek de My Adventures with Superman, porque é uma série que eu gosto muito e estou extremamente ansioso para a próxima temporada. Mas queria destacar também o trailer, eu acho que é o meu maior destaque, na verdade, é para o trailer de Hex, que, como você falou, da primeira à última cena, entretém e você fica vidrado ali naquele tempo curtinho, que tem poucas cenas, mas que para mim, pelo menos, já demonstra o rumo que essa terceira temporada vai seguir. O que eu enxergo em Hex é que ela está seguindo um processo de amadurecimento, e não só das personagens, mas ela segue com um processo de amadurecimento de relacionamento, e ela, a própria série fala sobre isso. O amadurecimento das relações humanas, familiares e etc e tal. E eu consigo perceber que na narrativa eles conseguem colocar isso também. É uma narrativa que vai crescendo e aos pouquinhos vai criando robustez. E pelo trailer, você percebe, pelo menos algo explícito, evidente no trailer, dos protagonistas. Depois de todos os momentos caóticos e dos traumas que foram gerados entre elas, agora é o momento de mostrar o outro lado da situação. E agora, Tom, eu queria que tu falasse pra gente e pra quem tá nos ouvindo, quais são as redes sociais do Banco de Séries?
Com certeza. Então, como sempre, a gente tem o nosso site, que é o bancodeséries.com.br, e a gente também tem os nossos aplicativos, né, que te ajudam aí a marcar séries de uma forma mais fácil. E, inclusive, são os novos aplicativos para iOS e para Android. Já falei aqui que sou fã da versão, uso a versão iOS, então é muito mais fácil de marcar, mais rápido. E no Instagram a gente está no perfil @bancodeseriesoficial. No Twitter nós temos dois perfis, que é o @BTSNewsOficial e o @bancodeseries. E o nosso canal no Telegram, é só buscar lá na barra de pesquisa por BTSNewsOficialR, tudo junto.
Pois é, e agora nós vamos para a parte favorita de Tom. Nós vamos agora para o Giro das Séries. E a gente começa com uma notícia que rodou muito ao longo da semana, porque Law & Order SVU saiu da ficção e foi para a vida real. Enquanto filmava um episódio da série no dia 10 de abril, a protagonista Mariska Hargitay take foi inicial de verdade por uma garota perdida. A atriz rapidamente pausou as gravações e ajudou a garotinha a encontrar sua mãe. O caso só foi divulgado agora e a gente, obviamente, fica muito feliz.
Pois é, eu até vi a foto, não teve como a gente não sentir muitas coisas vendo essa cena aí. É engraçado, porque eu até já vi o elenco, né, de SVU. Nunca assisti a série, mas já vi o elenco falando sobre a experiência de estar lá e da representatividade que a série tem, num sentido, assim, a referência de policial, enfim, que as pessoas veem. Já mudou muita coisa, né, na cultura pop, né, inclusive na cultura aí real. Seguindo aqui, outra coisa que deu pra falar essa semana foi o querido universo de The Office. A atriz Sabrina Impacciatore, de The White Lotus, e o ator Domhnall Gleeson, de Star Wars, foram os primeiros artistas escalados no elenco do potencial spin-off de The Office, que ainda não tem um título definido. O criador lá da série original, Greg Daniels, e o Michael Comey, de Nathan For You, são os responsáveis por esse novo projeto.
Olha, a HBO está produzindo uma nova série documental, ainda sem título, apresentada pelo jornalista Pedro Andrade. Em 8 episódios, a produção contará com vivências e relatos do apresentador, que realizou o sonho de ser pai com seu parceiro Benjamin Thigpen, além de relatar histórias de diversas famílias ao redor do mundo.
Ah, já quero assistir. E seguindo para nossa próxima notícia, o ator Paul Bettany, de WandaVision, vai interpretar o compositor Antonio Salieri em Amadeus, que é uma nova minissérie do canal Sky, que vai ter o Will Sharp, de The White Lotus, como personagem título. A série irá retratar a rivalidade mítica entre o jovem Mozart na Viena do século XVIII e seu colega compositor Antonio Salieri, em meio a um choque de ciúme, ambição e genialidade.
E Emily Van Camp, que foi eternizada por seu papel em Revenge, ficou um tempinho fora das telas depois de sair da série médica The Resident, mas ela está de volta. A atriz vai estrelar Prejudice, a nova série canadense ainda sem canal definido. Nela, Liz Wellington é uma advogada que vê sua carreira e casamento desabarem quando seu passado como profissional do sexo é exposto publicamente.
Agora, com mais notícias de elenco, a atriz Philippa Sue, de Hamilton, entrou para o elenco da nova série médica da ABC, chamada Doctor Odyssey. Criado por Ryan Murphy, o drama vai ser protagonizado pelo Joshua Jackson, de Dr. Death, e ainda não tem uma sinopse oficial.
E a série Miss Scarlet teve uma reviravolta recente com a saída do seu protagonista masculino, mas parece que não vai ficar mais vazio. Tom Durant Pritchard, de The Crown, entrou para o elenco da quinta temporada da série, e ele interpretará o ex-soldado e respeitado detetive inspetor Alexander Blake.
E agora, chamando aí todos os fãs de For All Mankind, inclusive o Brubs aqui, né, do podcast que eu sei que ele vê. Então, além da renovação, a Apple TV Plus deu luz verde para um spin-off da série, chamado Star City. Ah, vai ser um thriller paranoico que vai explorar um momento chave na releitura da história da corrida espacial, que é quando a União Soviética se tornou a primeira nação a colocar um homem na Lua. Só que dessa vez vai explorar a história por trás da cortina de ferro, mostrando a vida dos cosmonautas, dos engenheiros e dos oficiais de inteligência inseridos entre eles no programa espacial soviético e os riscos que todos correram para impulsionar a humanidade.
E a BBC revelou as primeiras imagens da sua nova série intitulada Mr. Loverman. Ela conta a história de Barrington Jedidiah Walker, de 70 anos. Sua esposa suspeita que ele tem um caso extraconjugal, mas a verdade é que há muitos anos ele mantém um relacionamento apaixonado com seu melhor amigo Morris. Estreia em breve.
E tá tudo conectado. Peraí, não, essa era errada. Porque a atriz Melissa Roxburgh, de Manifest, fará uma participação em um dos próximos episódios da série Tracker. Ela vai interpretar Dory, que é irmã do Coulter Shaw. E o seu episódio vai ao ar aí no dia 5 de maio pela CBS.
Oh, e agora, mais uma vez, mais uma semana, que nós temos o próprio direto da redação aqui junto com a gente. Então agora, Tom, vai que é tua. Conta pra gente quais foram as novidades que chegaram nos streams nacionais.
Conto sim, Pedro. Então, mais uma semana aqui direto do estúdio. E é claro que, assim, ninguém pediu mais séries na grade, né? Mas a gente tem uma semana aí que teve algumas estreias. Não tantas, né? Mas enquanto o calendário lá de das séries regulares está começando a entrar em férias, né, nos Estados Unidos, da TV aberta, estão começando a falar de séries da mid-season, os streams, em compensação, continuam a todo vapor, né, para eles não tem muita essa coisa de temporada e tal, não tem muito break, continuam lançando aí. Então agora eu falo das novidades que chegaram nos streams do dia 15 até o dia 21 de abril. E eu começo, como sempre, pela Netflix, que essa semana teve aí a adição da sexta temporada do reality The Circle. O reality aí que já tem uma vida longa no streaming, dessa vez tá com um plot twist, que é de ter a presença de um participante que é gerado totalmente por inteligência artificial, ali como na competição, para confundir os outros jogadores. Então, para você que gosta aí, eu já desisti de The Circle há um bom tempo, mas eu sei que tem muita gente que ainda acompanha. Falando agora do Max, e chegou aí na HBO e no Max, a segunda temporada do chocante documentário que é ganhador do Emmy, The Jinx, que traz o que aconteceu aí anos depois dos acontecimentos da primeira temporada. É um documentário criminal, né? Então é nesse estilo de true crime, a gente sabe que tem muita coisa para contar e já tá disponível por lá. Falando da Apple TV Plus, a série Manhunt, que no Brasil tem o título de Último Ato, encerrou sua primeira temporada essa semana. A série que contou aí na temporada inicial contou, né, a morte do Abraham Lincoln, não deve ganhar novos episódios aí, exceto pelo set que já teve, e pelo menos não com esse caso, né? Parece que é uma série limitada, não deve voltar com uma segunda temporada falando do mesmo tema. E caso volte, deve ter algum outro caso que eles devem cobrir, né? Alguma outra história que eles devem contar. Falando sobre a Globoplay, a Globinha tá trazendo aí a partir do dia 15 capítulos diários de Rancho Fundo, que é a nova novela das seis, que aí tá sendo adicionada diariamente, como eu falei. E Linha Direta, a versão de 2023, tá retornando para uma segunda temporada agora que o BBB acabou. E o programa que agora tá no comando do Pedro Bial, um sucesso de audiência. E no retorno já ajudou aí a capturar vários criminosos. Os episódios são exibidos aí um por semana. É, eu também falo, deixo uma menção honrosa aqui para RuPaul's Drag Race, que é original aí do All Plus no Brasil, que teve a sua 16ª temporada encerrada na sexta-feira. E agora só falando do top do BDS, que foram as séries que os usuários mais marcaram, em terceiro lugar, Heartbreak High da Netflix. A semana final do BBB 24 ficou em segundo, e o sucesso do Prime Video Fallout ficou em primeiro lugar absoluto, tava com muito mais marcações do que o segundo lugar. E isso aí que a gente teve nessa semana, Pedro, de novidades aí para quem tá escutando.
Muito obrigado, Tom. Muito obrigado por trazer essas novidades pra gente.
E agora que eu já falei do que a gente teve aí de estreia, a gente fala dos nossos destaques da semana. E Pedro, deu pra ver alguma coisa essa semana? Como é que foi? A gente sabe que as semanas estão sendo bem corridas pra todo mundo da equipe, mas o que você destaca aí essa semana pra gente?
Eu tô uma negação com relação a isso, mas eu queria destacar Abbott Elementary, que eu acho que a cada dia que passa, a cada novo episódio, ela só melhora, e por ser um profissional da área da educação, de certa forma, a série, por falar, obviamente, se passar dentro de um ambiente escolar, isso mexe muito comigo. Então eu queria destacar, primeiro, Abbott Elementary. E queria também fazer uma menção honrosa a Fallout. Eu assisti os dois primeiros episódios. E fazia um certo tempo que uma série não me deixava curioso. Do tipo, assistir o primeiro episódio e ficar extremamente ansioso para prosseguir com a maratona no dia seguinte. Eu não pude assistir tudo de uma vez só. Eu amei o primeiro episódio, achei ele muito bem fundamentado. Ele fundamenta muito para as coisas que vão acontecer. Muito bem alocadas as situações. Então, espero que o final da temporada, o decorrer da temporada, seja tão bom quanto o primeiro foi, ao meu ver. E você, Tom, quais são os seus destaques?
Bem, olha, de destaque, eu queria falar que eu também vi acho que eu vi dois episódios de Abbott Elementary, mas eu tô vendo, assim, muito espaçado, assim, mas eu vi aquele episódio em que eles têm uma convenção, onde os professores vão, eles ficam, tipo, mó animadão, assim, de lá. Eu gostei muito. É uma série maravilhosa mesmo, só reforçar o que você já falou da série. E essa semana eu não consegui ver muita coisa nova, eu tô numa vibe muito de quando eu tenho tempo eu vejo coisas que estão na minha grade lá, tô tentando dar uma limpada e tá funcionando bem. Eu descobri Rick and Morty nessa semana e amei. Eu tô muito viciado. Pra quem assiste, deve saber o que eu tô falando, que é uma série assim, totalmente maluca. Mas é só menção honrosa mesmo, tá? Eu também vi Sintonia, que eu tava atrasado e agora já coloquei em dia. Mas os meus destaques mesmo vão pra umas coisas que são mais razoavelmente novas, vai. São dois reality shows. O primeiro é Unlocked, que é um reality da Netflix que estreou na semana passada. Que eles fazem um experimento onde eles têm essa equipe de filmagem que entra numa cadeia e eles têm uma sessão específica ali, um setor da cadeia que passa por um experimento onde os presos, em vez de ficar dentro da cela 23 horas e só poder sair por 1 hora, eles ficam ali fora o tempo todo. E eles tiram os guardas de lá e falam: Ó, vocês montam aí uma comunidade de vocês se acertam e a gente vai ver o que que dá. E o reality segue a vida desses presidiários aí e do que acontece no experimento. Achei bem interessante, assim, uma coisa que eu não tinha visto muito. Tem umas outras coisas aí de entrar em prisão, mas esse foi o que eu consegui acompanhar. E também tem um reality novo, que é original do Hulu, que chama High Hopes. Que é um reality aí bem estilo lifestyle, que eles seguem aí uma loja. Só que essa loja, eles são uma, o que eles chamam de um, eu não sei como é que eles chamam em português, mas é um dispensary, que é uma loja onde eles são autorizados a vender maconha e todos os produtos que vêm da cannabis. Então eles seguem a vida dessa loja aí, mostram a vida dos funcionários, como que a loja funciona, enfim, as estratégias de negócios e essas coisas. E também tem um tom bem de engraçado, assim, tem umas coisas engraçadas também. Mas foi isso que eu consegui ver essa semana e que eu queria destacar aí para quem gosta de reality.
Dados os nossos destaques, agora nós vamos para as estreias da semana. A semana começou com a estreia da 10ª temporada da novela Reis, da Record. E caso alguém aqui acompanhe ou tenha interesse, nós também tivemos a estreia da 16ª temporada de MasterChef Austrália.
E na terça a gente não tem nenhuma grande estreia, mas a quarta-feira começa com a chegada da segunda temporada de Big Door Prize, lá original da Apple TV Plus. E no
Amo.
Multishow e na Globoplay, eu já ouvi falar, tem que assistir, tá na minha listinha, na minha grade atrasada. E já no Multishow e na Globoplay tem a volta do reality Túnel do Amor, que já tá aí na terceira temporada.
Quinta-feira é dia de polêmica, porque quem retorna nesse dia é a antologia Damn, com a sua segunda temporada no Prime Video. E não só ela, mas a também polêmica Velma inicia sua segunda temporada na Max. Equilibrando um pouco a balança, a Netflix traz a queridinha aqui do editor, Desenauta, nosso querido cantor Eric Luthier, Dead Boy Detectives, e, de acordo com o próprio Eric, ele indica que ele nem tá aqui gravando, nem tá fazendo seu destaque da semana, e nem lançou ainda, mas ele já tá mandando todo mundo assistir.
Ah, eu vou. Esse comando aí eu vou obedecer. Ah, já estou muito ansioso para assistir. Eu que assisti Sandman recentemente, né? Ah, e a sexta-feira vai ser pequena para quem gosta de séries, porque nesse dia o reality We Are Here, que eu também amo demais, para quem não conhece, indico também, retorna para a quarta temporada. Para quem já assiste, o reality retorna com novas queens que vão estar aí no elenco, né? O elenco até a terceira sai e entram quatro drag queens novas aí para assumir o comando do reality. O dia também marca a estreia de Goodbye Earth, que é um novo dorama apocalíptico da Netflix. E também tem a estreia da minissérie espanhola El Caso Assunta. Mas se você quiser alguma coisa mais leve, no Paramount Plus tem a estreia de Knuckles, que é o spin-off dos filmes do Sonic.
O Fast News é um podcast oficial do bancodeseries.com.br e a produção fica a cargo de Pedro Rubens e também do Tom. Detalhe que hoje o nosso colaborador, que é o Tom Carvalho, trazendo as notícias do Direto da Redação, está aqui. E a edição de áudio também fica por minha conta, então hoje está tudo em casa.
Mesmo. E como sempre, não deixe de nos seguir no Apple Podcasts, no Amazon Music, no Anchor, no YouTube e no Spotify, né? Para quem tinha o Google Podcasts, aí já tem o YouTube Music agora, né? Que tá tudo convertido, então só se certifique de que já tá tudo lá para poder continuar acompanhando a gente, se inscreve, enfim. E quem estiver nos ouvindo por lá, não deixe de classificar o podcast com 5 estrelas.
E você sabia que pode marcar os episódios do Fast News no banco de séries? É só digitar BDS Cast na barra de pesquisa do site e assim você sempre vai saber onde parou. Então é isso, pessoal. Eu sou o Pedro.
E eu sou o Tom, e essa foi mais uma edição do Fast News. Todos tenham uma ótima semana, deem muito play e até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau.